Aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Subindo. Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast, o seu podcast de turismo. O programa de hoje está um tanto antroposófico e orgânico. Eita, agora sim, esse host está dando um nó no canal auditivo do ouvinte. Mas calma lá, a gente vai explicar para você, áudio espectador, o que, que significa o programa de hoje. Antes de tudo, o Turcast ele é gravado presencialmente e vamos onde o turismo e o turista estará. Portanto, é normal ouvir alguns ruídos de fundo. Você já sabe que a gente já gravou em padarias, botecos, festas, ao lado de uma cachoeira e até mesmo dentro de um açougue. E agora a gente está aqui no Centro Paulos. Então, preparem-se para conhecer uma hospedagem em meio ao verde e tudo isso na cidade de São Paulo. Alguns recados para você que acompanha o Turcast. No mês de abril tem feriado que não acaba mais. Se liga na programação da agência. No dia 8 de abril, vamos ter o workshop Low and Slow com Daniel Lee. São 11 horas de defumação e informação sobre os segredos do American BBQ. Quer passar o dia comendo as melhores carnes no estilo churrasco americano, feito pelo maior pitmaster do Brasil? Então se inscreva através do e-mail contato@infinity.tour.br e tenha uma experiência incrível de American Barbecue. Nos dias 13 a 16 de abril, vamos para Mambaí. Eu recomendo que você ouça o Turcast número 35, onde a gente falou o que, que se pode fazer no destino Mambaí. Entre os dias 20 e 23 de abril, vamos para as cavernas do Petar. Para conhecer o lugar, eu recomendo que você ouça o Turcast número 8. No dia 28 de abril até o dia 1º de maio, a Infinity te leva para Urubici. Eu quero que você possa ouvir o destino no Turcast número 21 e saiba por que conhecer a cidade de Urubici lá na Serra Catarinense. Para todas essas saídas, você pode conferir lá no site da Infinity, infinity.tour.br/promoções. O link está no post desse podcast. Agora chega de falatório e saiba o que é antroposofia e por que você deve conhecer e se hospedar no Centro Paulos, em São Paulo. No final do cast, temos uma super promoção para você, ouvinte. Um bom Turcast para você. Pera Infinity e Red Cars, meu nome é Samir e hoje vamos levar você de onde está para onde nunca esteve. Quando eu digo vamos é porque eu não vou fazer isso sozinho, tenho comigo uma grande pessoa aqui para me ajudar. Então, por favor, diga o seu nome e o que é que você faz aqui.
Opa, olá Samir, olá ouvintes. Então, meu nome é Marco Túlio Amaral e eu moro aqui na região de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, há 20 anos. E sou um mineiro do Vale do Jequitinhonha que caiu por aqui para trabalhar com desenvolvimento. E empreendedorismo.
Olha aí. Agora a gente tá falando que a gente tá no Centro Paulos, Túlio. O que, que é o Centro Paulos?
Cara, o Centro Paulos é um paraíso aqui nesse extremo sul.
Eu só tenho que concordar.
Ele tem 35 anos de idade e com a biografia aí bem bacana, cheia de altos e baixos. Ele foi criado inicialmente para ser uma universidade livre da antroposofia. Meu Deus, o que, que é isso aí? Olha, deixando assim de forma bem en passant e um pouco arroz com feijão, é uma ciência espiritual criada por um austríaco, Rudolf Steiner, que eu tô falando aí há mais de 100 anos atrás, e ele estava aí no planeta junto com essa turma aí também do bem iniciados, Helena Blavatsky, Krishnamurti e tal, e ele fazia parte da sociedade teosófica, né, alemã, que estava ligada à teosofia, e aí ele separa dessa turma e cria um caminho próprio dele, que chama antroposofia. filosofia onde ele coloca o ser humano como centro, a pessoa ou o ser mais desenvolvido desse planeta, e como fazer para estar aqui nesse planeta e fazer com que ele desenvolva junto, tanto os seres vivos que aqui habitam, né, e tudo mais. E aí ele dá vários caminhos na parte da agricultura, que é a agricultura biodinâmica, na farmacologia, vem todos aí com a parte da farmacologia e veleda, a medicina antroposófica, nas relações, né, a pedagogia social, a pedagogia Waldorf na educação. Então ele vai dando caminhos aí para que o ser humano seja melhor aqui nessa sua ação aqui no mundo. Trocando em miúdo, seria mais ou menos isso. E a antroposofia, ela começou a ter um boom aqui no Brasil, uns 55 anos atrás, por aí, graças a um empreendedor, que é o seu Pedro Schmidt. Ele era dono de uma fábrica, que é a Giroflex, e ele carregava essa questão na alma, desde quando eles vieram da Alemanha, no pós-guerra, né, pro Brasil, ele criança, mas ele já carregava na alma essa questão, que era como promover desenvolvimento e não entesouramento, ou seja, ficar aí cheio de tesouros, de helicóptero, de casa de praia, de fazenda, etc. Isso passou a ser um incômodo, e ao mesmo tempo que ele se tornava rico e um grande empresário, então foi quando ele resolveu, 55 anos atrás, criar a Associação Tobias, né, uma associação do terceiro setor, uma ONG, e ele doou 85% das ações dele. Ele falou: 15% do que eu tenho é o bastante para eu viver como todo ser humano deveria viver, com arte, cultura, lazer, viagens e tudo mais. Vou ensinar os meus filhos a andar com as próprias pernas, sem precisar deixar herança para eles. E todo esse excesso que eu tenho, eu vou doar para o mundo para promover desenvolvimento. E aí, nesse doar para o mundo, é claro, então ele criou uma ONG para poder cuidar disso. E essa ONG, ele falou: olha, vocês vão apoiar todos os projetos ligados à antroposofia que surgirem no país. E aí a Associação Tobias passou então a apoiar todos esses vários projetos de várias áreas: agricultura, pedagogia, farmacologia, medicina. E graças a esse apoio, então, a antroposofia teve um boom, teve um grande desenvolvimento no Brasil. E aí começou a surgir também a carência dos terapeutas, dos consultores. Cadê essa galera para trabalhar? Nem todo mundo podia para a Europa se capacitar, ficar lá muito tempo. Então criaram o Centro Paulus como a Universidade Livre da Antroposofia, onde a turma morava aqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, estudando, fazendo curso de medicina, de terapia artística, de pedagogia social e tudo mais. Os 15 primeiros anos ele funcionou assim, mantido pela Associação Tobias e a Universidade Livre para formar profissionais. 15 anos depois, a Associação Tobias então resolveu cortar o cordão umbilical do Centro Paulus e falou: olha, você tem que ir para o mundo agora e andar com as próprias pernas. Foi quando eu também passava uma questão na alma, que eu queria trabalhar com desenvolvimento, mas eu não sabia muito bem o que era isso. Eu falava que o único conceito que eu tinha de desenvolvimento era lá no Vale do Jequitinhonha, lá na minha cidade. Quando chegava um primo, eu falava: nossa, tem quantos prédios na sua cidade? Ele falava: 5. Eu: ah, é mais desenvolvida que a minha. Esse era o meu conceito de desenvolvimento. E aí eu falei: cara, eu quero trabalhar com desenvolvimento, mas o que é isso? E do outro lado da rua aqui tinha Artemisia, que também é ligada à antroposofia, era uma clínica que você fazia revitalização, desintoxicação. E tinha um produto deles lá, que chamava Biográfico, que você ficava lá uma semana trabalhando a sua história de vida, a sua biografia. Eu falei: eu vou pra lá então, eu vou ver o que é isso. E eu fazia agronomia, tinha trancado a agronomia em Viçosa, e eu tinha ido pra Inglaterra para estudar um pouco de agricultura biodinâmica e antroposofia, e lá eu falei: eu quero trabalhar com desenvolvimento, eu vou pra África ou pra Índia. Acabei voltando pro Brasil e eu falei: olha, deixa eu dar uma pausa, vou lá na Artemisia, olhar pra minha história de vida, ver quem que é o Túlio, Oncotô e pra onde eu vou, sabe?
Isso que ano que era, Túlio?
Era 21 anos atrás.
Nossa, 21 anos atrás, então fomos anos 80, 90?
É, final dos anos 90. E aí eu vim, fiquei aí estudando a minha história de vida, que eles dividem em setênios, né, de 0 a 7, 7 a 14, 14 aos 21, 21 aos 28, etc, etc. E no meu processo lá, eu falei com a terapeuta que eu queria trabalhar com desenvolvimento. Aí ela falou: nossa, por que você não assume o Centro Paulus ali do outro lado da rua, que é um centro de desenvolvimento e tá fechando, tá, e tá falindo, né, tá sem destino. Aí eu já tinha vindo aqui caminhar, sabe? Eu já tinha conhecido. E era um lugar assim meio de estudante, né, de uns beliches, não tinha nada assim acolhedor.
Tá bem rústico,
era,
né?
Bem, a maioria dos estudantes era bolsista, então não tinha essa preocupação de agradar o cliente, porque a galera vinha mais aqui era pra estudar, o espaço físico não era importante, né? Aí eu falei lá com a terapeuta, eu falei: eu já tive lá, mas aquele lugar é muito feio, quem quer aquilo? Ela olhou bem séria para mim e falou: Túlio, você quer trabalhar com desenvolvimento e você está buscando o que está belo e pronto? Aí eu levei meio aquele susto e comecei a entender o que dizer é desenvolvimento, né? Eu falei: caramba, realmente eu estou buscando o que está belo e pronto. E né, vou desenvolver o quê? E aí foi quando eu resolvi assumir o Centro Paulus. Fui lá na Associação Tobias e falei: olha, tarefa de vida, isso 20 anos atrás, quero assumir o Centro Paulus. E o nosso papo ali foi bem de Túlio para pessoa física, Centro Paulus, né? Assim, bem CNPJ, custo fixo, o que fazer com todos os trabalhadores, eles iam me dar um comodato durante uns anos, então não ia cobrar aluguel e que eu tinha que ser o patrão e registrar, continuar com todos os funcionários. E eu saí de lá assim: nossa, eu só queria trabalhar com desenvolvimento, tem que fazer isso tudo. E saí triste também porque o humano não tinha aparecido naquele nosso bate-papo, sabe?
Ficou um negócio bem empresarial,
bem,
né?
Bem empresarial. Eu falei: nossa, o que me aquece é o humano e ele não surgiu em nenhum momento no nosso papo. E eu fui dormir com essa questão, sabe? E aí você acorda inspirado, assim, de outras ideias, né? Parece que você vai durante o sono para outros mundos e volta inspirado. Falei: cara, eu vou abrir uma empresa então com eles. Porque aí se eu cuidar do desenvolvimento deles, consequentemente então o Centro Paulus, a empresa vai desenvolver. Mas eu vou colocar eles no andor, vou colocar eles lá no patamar alto, vou olhar pro desenvolvimento deles. E aí fui conversar com eles, e eles assim, todo olhando para mim, eu tô falando com a galera que trabalhava, que era faxineira, caseiro, cozinheira, ninguém tinha segundo grau, ninguém nunca tinha tido conta de banco, nem ninguém tinha tido cartão de crédito, tu sabe? Então não sabia o que era CNPJ, impostos. E tive esse bate-papo com eles, falei: vamos abrir uma empresa juntos, e a gente assumiu o Centro Paulus e tal, mas era um sonho muito meu, e eu tava tão aquecido daquilo que eu fui conversando com eles e tal. Aí eles olharam para mim falar: Túlio, a gente não sabe nada do que é isso, mas a gente confia. Então a palavra de ordem foi essa, né? Então isso foi muito gostoso. E aí começamos. A minha família lá em Minas, meu Deus, falou assim: cara, você vai morar numa periferia de São Paulo, pegar um hotel, sabe assim, sem nada, e montar uma empresa com esse perfil de sócios, isso é crônica da morte anunciada.
Você tava chamando de maluco, né? Você só não descobriu, mas você tava louco, né?
Cara, e deu certo. Estamos aqui 20 anos. Às vezes você tem super amigos que monta um negócio, 6 meses depois estão inimigos. Nós estamos aqui 20 anos juntos, os mesmos sócios, batalhando, compramos o Centro Paulus, já pagamos o Centro Paulus. E o bacana deles é que à medida que eles foram desenvolvendo, eles falaram comigo, eles me chamam de tio, né? Ah, tio, já que você quer trabalhar com desenvolvimento, então você pode ficar só 50% aqui, que a gente já está andando com as próprias pernas, e vai para fora. Vai conhecer o bairro, vai ver o que precisa desenvolver aí fora. E aí foi quando eu comecei, então, a ser parceiro, né? Na APA, no Conselho Gestor da APA, os projetos de agricultura orgânica, transformei a minha casa numa galeria de arte para trazer esse impulso da cultura. Então aí você vai começando a entender o que é desenvolvimento, né? Porque começa a surgir essas oportunidades e você começa a conhecer também quais são as suas habilidades, onde é o seu ponto forte para falar: opa, isso aqui eu consigo pôr no mundo e carregar, né? Meu balaio ainda aguenta mais isso.
É legal que você conseguiu descobrir de verdade o que é desenvolvimento. É pegar uma coisa que não está desenvolvida e levar lá para um outro patamar. Vamos pensar nos anos 90, imaginar um lugar que é aqui, a gente está no bairro de Parelheiros. Para quem não conhece, o ouvinte que não conhece, a gente está no extremo sul da cidade de São Paulo, que é pouco visitado pelo turismo que a gente conhece convencional, né? E assumir um hotel com um conceito totalmente diferente e com uma ideia totalmente diferente, uma ideia de desenvolvimento. E também não tinha benchmark para você
falar, pô... Que tá em pauta hoje.
Exato,
né?
Porque às vezes eu olho um negócio que funcionou e falo assim, puta, lá funcionou, então te dá um ânimo. Cara, como que você conseguia buscar energia para acreditar, porque é muito difícil quando você começa a fazer alguma coisa. Quando alguém já fez, fica mais fácil, né? Porque, pô, por mais que seja difícil, você tem um benchmark de sucesso. Mas você vinha sem benchmark nenhum.
Essa leitura de tendências, né? Que hoje já tá tão em moda, né? Esse co-working, né? Todas essas parcerias, né?
Você já fazia isso na prática sem ter esses tecnologias que a gente tem hoje.
Quando a gente comprou o primeiro carro aqui pro Centro Paulus, não tinha dinheiro para comprar. Eu também queria um carro para poder sair para São Paulo e tudo mais. Eu também não tinha dinheiro para comprar um carro. Ah, vamos comprar em parceria, porque eu uso como pessoa física e jurídica, né? Assim, então, quando eu fui pra Inglaterra, eu não tinha dinheiro pra pagar os cursos lá. E aí eu falei, escrevi de volta, falei, olha, eu não tenho dinheiro pra pagar o curso, mas tenho essas habilidades que eu negocio. E falei, ó, sei cozinhar, entendo de alimentação natural, tarará, tarará. Eles falaram, venha, trabalha o primeiro ano full time na cozinha, no segundo ano você tem o curso de graça, né? Então, isso já tava no meu dia a dia de me negociar, né? Perante o mundo, né?
Bem-vindos ao Turcast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
E hoje, quando a gente olha o Centro Paulo como um meio de hospedagem, explica um pouquinho para o turista que não conhece o que ele vai encontrar quando ele decide passear aqui para essa região como meio de hospedagem. Porque assim, eu vou até colocar uma introdução do que eu vi. Eu vi um cenário tão bonito, aqui o verde é tão bonito e a estrutura é tão encantadora que eu falei, puxa vida, eu quero me hospedar lá. E aí eu queria que você falasse um pouco como que foi essa transformação de você falar assim, ah, antes era um centro estudantil. Como é que você começa a transformar isso aqui num meio de hospedagem? Como é que você traz essa estrutura, essa delicadeza que a gente vê aqui hoje?
Olha, eu acho que a vida também foi me dando, né, pouco a pouco, pra eu aprender a estar colocando aqui. Eu morei em Trancoso, né, 3 anos. Então você olha todo aquele meio de hospedagem lá, dei aula, vivi com a comunidade local, dei aula na escola, todo aquele cuidado, né, das pousadas de Trancoso, aquelas coisas. Então quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu quero trazer tudo isso, todo esse cuidado, todo esse carinho, sabe, pra cá. E aí foi esse trabalho formiguinha, né? E é legal, pouco a pouco, você ver essa contaminação também indo pros meus parceiros aqui, né? Deles chegar em casa e pintar a parede de uma cor, a parede de outra, de estar reaproveitando coisas, né? Então, assim, e esse cuidado, porque tudo a gente faz aqui, né? Então a gente tem horta aí, horta com ervas, né? Assim, quando eu vejo fazendo um molho de tomate, eles vão lá na horta e pegam aquele tanto de galhos de manjericão e fazem um quê? Uma vassourinha de manjericão, sabe? E ao invés de ficar mexendo com a colher de pau, todo aquele molho de tomate caseiro ali, mexendo com essa vassourinha de manjericão, né? Então você fala, nossa, que legal, né? Eles até internalizado tudo isso, né? Eu lembro uma vez que tinha alguém preparando, assim, decorando o queijo pra pôr na mesa, né? E ela não tinha decorado o queijo, na verdade, já ia colocar na mesa. Aí uma outra falou, não, não faz assim não, que o tio não gosta. E eles não sabiam que eu tava ouvindo, né? Aí depois ela falou assim, a verdade é que a gente gosta de pôr o amor e o carinho em tudo que a gente faz aqui. Aí já pegou umas folhinhas de salsinha, já pegou as flores de capuchinha e já decorou todo aquele pratinho que tava o queijo, né? Então é bonito ver isso, né? Esse cuidado, esse carinho. E hoje o Centro Paulo a gente continua trabalhando mais com grupos do que com indivíduos, né? Eu diria que 90% de quem vem aqui ainda é grupo. E desses grupos, 65% ainda é ligado à antroposofia, né? De várias áreas. Aí depois vem o terceiro setor, trabalhar avaliações, planejamento estratégico. Aí vem Fundação Ossa, Kellogg's, Ashoka, Instituto CIA, Ayrton Senna, Greenpeace, SOS Mata Atlântica. Às vezes o escritório de Londres do Greenpeace faz reunião com o escritório da Amazonas, sabe? E é legal porque a galera que vem pra cá também, eles podem escolher o tipo de alimentação que quer, se quer vegana, sem glúten, ovo lacto vegetariana, sabe? Ou não, querem carne, né? E hoje praticamente quase, eu diria até 50% do que a gente oferece aqui dos vegetais, legumes e tal, é produzido ou na nossa horta ou na APA, né? Na região aqui que a gente já tem mais de 30 agricultores orgânicos aí já produzindo. Então é legal você ver que o Centro Paulo também foi desabrochando, né? E toda essa região, tudo isso também caminhando para esse lado. Hoje é um polo de ecoturismo dentro da maior cidade do Brasil, que a gente nunca imaginava que teria cachoeira, tribo de índios, todas essas trilhas aí, né, de Mata Atlântica. Então foi transformado num polo de ecoturismo. É lógico que a gente está ainda num processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, de desenvolver o plano de manejo para um melhor fortalecimento e capacitação de toda a turma, porque tem toda essa riqueza aqui para nós na região de Parelheiros, que ocupa praticamente 24% da cidade de São Paulo, né? Além de toda essa parte verde de cachoeiras, a ocupação de Parelheiros, ela foi assim, de várias formas espalhada por essa região, né? Então assim, não foi concentrada num canto só. Mais de 80 bairros espalhados no meio dessa mata, sabe? E cada bairro desse está produzindo lixo, está produzindo esgoto, né? Então são metástases, são pequenos cânceres ali. E a gente está falando de mais de 120 mil pessoas nessa região, onde 40% das moradias não chega a 3 salários mínimos. Com alto índice de gravidez na adolescência, mais de 10%.
Que é foge até as estatísticas da própria cidade de São Paulo, né? A gente fala de crescimento de densidade populacional em São Paulo, a gente estava falando de 3%,
praticamente,
né?
Praticamente,
E aqui, quando a gente fala de Parelheiros...
Mais de 8. E como transformar também, fazer dos limões uma limonada, né? Porque veio o Rodoanel, desmatou bastante, mas ao mesmo tempo, com a compensação ambiental aí, o dinheiro de compensação, a gente conseguiu ter agora 4 parques, sabe? Que ajuda a bloquear essa explosão demográfica, esse crescimento, né? Porque o parque já é uma unidade de conservação mais rígida, né? Então tem que estar cercado, não pode morar ninguém lá dentro, todas as casas são destruídas, tirados entulhos, replantado novamente com Mata Atlântica, né? Então a gente está com esses 4 bairros, ou parques, né? Dentro da região de Parelheiros, né? Como um bloqueador dessa urbanização aqui que cresce muito.
Ah, e para quem não conheceu um pouco, recentemente a gente viu a Secretaria de Turismo, eles fizeram um mapeamento completo
completo do polo ecoturístico de São Paulo. Então ele fala um pouco da APA Capivari Monos, Pororé Colônia, e vai colocando várias coisas que tem aqui que são desconhecidas do paulista, quem dirá do brasileiro que visita a cidade de São Paulo. Uhum. Então um dos objetivos é poder levar para o ouvinte um pouco dessa riqueza verde que a cidade de São Paulo esconde, né? E ao mesmo tempo se abre, tá todo mundo de braços abertos aqui, pronto para receber o turista, porque a infraestrutura já tá pronta, tá tudo certinho, então... Agora, além do meio de hospedagem, vamos falar de outros serviços que o turista que vem para essa região conhece aqui. Tem os cursos que são ofertados aqui do Centro Paulo, certo?
Certo.
Então, o cara que tá pensando em fazer um curso diferente para se desenvolver e tá ouvindo esse TourCast, o que, que ele vai encontrar quando ele busca o Centro Paulo? Que ele pode falar, ah, posso ir para São Paulo, ficar uns 20 dias, eu vou aproveitar para estudar, para me desenvolver. O que, que ele pode encontrar aqui?
Olha, normalmente os cursos não são a gente que organiza.
Tá.
Né? A gente oferece só
a estrutura,
logística,
ah,
né?
Legal.
Então os coffee breaks, as refeições, quartos. Ah, eu preciso de uma sala grande para movimento, eu preciso de uma sala de aula, eu vou precisar de 3, 4, 5 salas para grupos menores, que a gente vai dividir o grupo maior. Uma sala para ateliê, que a gente vai trabalhar com pintura ou com argila. Então ele passa tudo isso, o que é que ele precisa, e aí quando ele chega está tudo isso organizado.
Ah, então né? Empresas que estão procurando fazer, por exemplo, um curso de team building, né, que esses termos em inglês estão mais chiques, né? Ou então, desenvolvimento de líderes, essas coisas, ele consegue usar o Centro Paulo como uma referência, porque tem toda essa infraestrutura preparada para receber essas empresas também, certo?
Sim. Hoje, esse grupo de empresas busca muito pouco o Centro Paulo. Então, é mais antroposofia, depois o terceiro setor, depois a turma alternativa, reiki, danças circulares, neurolinguística, terapia transpessoal, né? Essa turma aí de yoga, meditação, e como pousada. Hoje, 10% de quem busca o Centro Paulo é como pousada, que vem para descansar.
Desacelerar,
né? Você pode pegar o busão e vir de busão ali, descer na subprefeitura de Parelheiros, que a gente vai de carro e te busca, né? E aí você chega no lugar, você tem água de mina saindo em todas as torneiras, você pode ter uma alimentação saudável, todas as refeições aqui dentro mesmo, descansar numa rede, se jogar nesse deck.
Agora é, porque pro ouvinte não sabe, mas a gente tá gravando num deck que fica aqui dentro do Centro Paulo.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Vamos falar de gastronomia, eu adoro falar de gastronomia. Onde eu vou, eu tento comer de tudo. E quando você fala de trabalhar com produtos orgânicos ou trabalhar com a parte da agricultura local, que eu acho que é um trabalho fantástico de desenvolvimento.
Faz parte do desenvolvimento, é.
Ele exige uma como eu posso dizer, ele exige muito mais criatividade quando você vai trabalhar com vegetais, com produtos orgânicos e tudo mais. E eu tive a oportunidade de experimentar a comida que vocês fazem aqui. O negócio é fantástico. A lasanha, a salada, tudo. A criatividade que vocês usam para fazer a comida me deixa muito mais feliz do que a minha comida convencional, arroz, feijão e carne, entendeu?
A gente usa muita punk, né, que é plantas não convencionais, né, comestíveis, né, aqui também.
Olha aí, então...
Arroz com serralha, ora pro nobis, sabe? Tanta coisa que a gente usa aqui.
Então fica mais um convite pro turista que gosta de colocar o seu paladar para explorar um pouco mais, para vir conhecer um pouco da gastronomia que tem servido aqui, né?
Eu acho, e é legal que na região aqui de Parelheiros tem vários agricultores nesse caminho, sabe? Querendo trazer isso de volta, sabe? Fazendo banco de sementes entre eles. Porque senão o mundo vai ficando muito chato. Todo mundo vai comer a mesma maçã, a mesma cenoura em qualquer lugar, sabe?
A mesma coisa, né? Aquela mesmice,
você,
né?
Você fala, nossa, tudo vai virando... E é tão bom quando você chega no lugar e você fala, cara, aqui tem identidade, aqui tem algo próprio, né? Que não tá copiando toda essa globalização lá fora, né? Mas que tá olhando para si, né? Pro que tem de força local, pro desenvolvimento mesmo, as habilidades, os temperos, a culinária.
E ao mesmo tempo ele auxilia a desenvolver o que a gente conhece como turismo sustentável de verdade, né? Porque quando o turista, claro, pode ter a oportunidade de dentro da sua cidade conhecer um pouco mais do que é feito e desenvolvido, ele acaba também trazendo dinheiro que ele poderia gastar em outros lugares, mas ele ajuda a desenvolver muito esse processo, né? Eu acho que quando você fala de turismo sustentável, ofertar uma experiência diferente para o turista como hospedagem, gastronomia, e obviamente realmente todo o verde que esse lugar tem para ofertar é impagável. Então,
eu me sinto tão mineiro aqui, sabe? Eu posso sair ali, tomar um banho de cachoeira e depois comer uma galinha caipira no fogão de lenha, num sítio. Né? E eu tô dentro da cidade de São Paulo.
Isso
é tão Minas. Em BH a gente fazia isso, saía para fazer isso. Né? Pegar uma cachoeira e depois comer um frango caipira.
Não, e às vezes o próprio paulista, ele busca isso a fazer em outros lugares, mas tem dentro da cidade. E o turista que vem para São Paulo...
Sem precisar pegar rodovia nenhuma, né?
Olha aí, nada.
A gente tá a 50 minutos do aeroporto de Congonhas.
Então, essa coisa é muito fantástica. E, obviamente, ainda tem algumas coisas que você vê que tem ainda a desenvolver, né? Porque, pelo que a gente sabe, às vezes é difícil mudar a cultura das pessoas, a cultura local. O que você ainda vê de desafio para desenvolver aqui? Agora me parece que a estrutura está desenvolvida. Mas o que você vê ainda que, poxa, a gente precisa desenvolver tais coisas ainda?
Ah, tem vários.
Tem vários?
É. Tem fortalecimento da sociedade civil. Então você tem ainda muitas ONGs, muitas associações, ou de agricultores, ou de bairros, seja quaisquer, ou de catadores de reciclados, que às vezes não tem CNPJ. Ou tem CNPJ, mas não sabe escrever um projeto, captar um recurso. Então, assim, o fortalecimento dessas instituições do terceiro setor para que elas possam andar com as próprias pernas e ser protagonista, sabe, aqui da história, da mudança, do crescimento. Eu acho que a gente precisa pegar um público-alvo maior de falar sobre APA, sobre desenvolvimento sustentável. Às vezes eu vou em alguns encontros aqui, eu sempre estou vendo as mesmas pessoas, isso começa a me preocupar. Eu falo, nossa, a gente está falando para nós mesmos o tempo todo. Então precisa estar pegando mais as escolas públicas, municipais, estaduais e mais fora do que, sabe, esse grupinho de agricultores e de tudo mais e de empreendedores.
Falando sempre para si, né?
Eu acho que precisa ampliar mais esse público. Isso, ampliar mais esse público e fortalecimento das instituições.
O bom é que a pessoa que vem visitar aqui também tem a oportunidade de conhecer alguns frutos que a Mata Atlântica oferece. Outro dia eu passei por aqui e vi uma senhora que estava vendendo umas geleias e tal de frutos aqui da região da Mata Atlântica. Uvaia, cambuci.
Isso é grumixama.
Então, grumixama eu não conhecia ainda. É bom, eu não sei que gosto tem ainda. Eu preciso experimentar. Ainda tem muita coisa aqui.
Parece uma jabuticaba. Assim.
Parece uma jabuticaba? É mais do que excelentes atrativos para que o turista venha conhecer essa região. E mais do que isso, tem outro lugar, para também não ficar passeando também nos mesmos lugares, né?
Claro. E procurar se informar. Hoje a gente tem um posto de atendimento ao turista. Então você pode ir lá, você pode buscar monitor, você pode organizar um tour de um dia, né? Ah, olha, eu quero visitar a aldeia de Índico, eu quero comprar alguns artesanatos, eu quero visitar a cratera de Meteoro, eu quero ir lá no Borboletário, eu quero ir no Mirante para poder ver o mar, né? Em toda a cidade de São Paulo se vê o mar. Então é lógico que alguns desses atrativos não dá para você fazer tudo no mesmo dia, que às vezes não tá no mesmo roteiro geográfico, né?
É também vantajoso, porque permite que o turista venha aqui mais
mas
uma vez.
Mas você pode hospedar no Centro Paulo, onde alguma outra acomodação por aqui, né? Ficar aí um final de semana e no sábado fazer um tour, no domingo fazer. Além do turismo, eu diria, ambiental, né? Tem o social, tem o Axé Ilê, você tem a Igreja Messiânica, você tem o Templo Budista, né? Você tem trabalhos de ONGs que podem ser visitados, né? Então você tem...
Tem muita coisa para se fazer.
O turismo religioso, né? Os terreiros de candomblé e tudo mais aí, as saídas de santo. Tem gosto para tudo aí, para passar um final de semana. Agora a turma tá organizando os festivais, né? De verão, de inverno. Então sempre sai uma agenda do que tá acontecendo, né? Os sítios, passeios...
Festa junina.
Festas juninas, né?
Eu ouvi falar da festa junina aqui, né? Tem um espaço que acontece a festa junina, que acontece todo ano aqui no Centro Paulo, né? Então já fica de olho aí. A gente vai deixar o site no post desse podcast para que você, ouvinte, possa ir lá também, entrar no site, acompanhar através das redes sociais, que sempre tem alguma informação interessante. Agora eu queria partir para um bloco para a gente convidar o turista a conhecer um pouco aqui do Centro Paulo e se hospedar, conhecer a APA, as APAs, né? Que é mais de uma.
Mais de uma.
Nadar no rio.
Capivari bônus.
Comer.
Descansar,
e
relaxar.
Aproveitar aqui, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer em São Paulo, é visitar a padaria. E eu sei que também rola uma oficina de pães aqui no Centro Paulo, né? Conta um pouquinho como é que funciona essa oficina de pães.
Então, essa oficina de pães a gente sempre oferece como um produto aí para visitantes que vêm como pousada, se hospedar. lá, ou às vezes tem passeio de dia, que vem o Sesc. Então eles fazem essa caminhada aqui pelo Parque do Itaim aqui do lado. Aqui dentro a gente tem uma galeria de arte popular brasileira, então visita a exposição que está lá. E aí depois do almoço tem a oficina de pão, onde cada um faz o seu pão e depois leva para casa. Olha, hoje aí, o pessoal escolheu fazer o pão de abóbora.
Ah, bom, para você ouvir,
pão de mandioquinha, pode deixar pão aqui integral.
Eu vou mandar as fotos do pão que eu vou fazer aqui com a ajuda do Túlio, eu vou aprender a fazer meu próprio pão pela primeira vez.
Demorou.
Bom, a gente vai ficando por aqui, Túlio. Só tenho a agradecer por ter compartilhado essa história. Me ajudar a divulgar um pouco do que é a APA, porque a gente vem falando da APA já faz um ano, né? E eu tive a ajuda do meu amigo Juliano lá.
Você ainda vai falar muito.
Eu vou falar bastante ainda. A gente tem trazido turistas para conhecer aqui. E já há muito tempo a gente queria um lugar para poder se hospedar e ficar mais de um dia dentro da APA. Para você, ouvinte, que gosta de ecoturismo, que gosta de sair do convencional, de fazer um turismo diferente, de se experimentar, tá? Se você tá na cidade de São Paulo, então tá na hora de conhecer um pouco mais da própria casa. Se você não tá em São Paulo, olha só que fantástico. Porque muita gente fala assim, ah, São Paulo não tem verde, São Paulo não tem rio. E eu mesmo, que já moro aqui há tantos anos, eu fui descobrir isso só nos últimos 3 anos. Só tenho a agradecer, obrigado mesmo. Ouvinte, venha pro Centro Paulo, venha para conhecer a APA, conheça a região de Parelheiros, conheça o Polo Ecoturístico de São Paulo. A gente vai deixar um link no post desse episódio, tem lá todo o material preparado pela Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo, que tem divulgado bastante essa região. Vem aqui fazer turismo, vem conhecer a gente, e se você vier fazer uma oficina de pães, me chama, e o Túlio vai receber a gente aqui de braços abertos.
Certo? Tá certo.
Então tá, muito obrigado e vejo vocês no próximo TourCast. Agora preste bem atenção em duas informações para você que ama comer. O ouvinte sabe que comida boa é aquela que faz o seu coração bater devagar. Então o meu convite é o seguinte, olha, o convite número 1. No dia 29 de abril acontece a Festa Bárbaros. É uma festa na cidade de Americana, tá na segunda edição. Americana fica a 1h30 da capital paulista. Lá teremos 20 estações de carne, além de outras estações com bebidas. A Infinity é a agência oficial do evento Bárbaros e terá um ônibus saindo de São Paulo para essa experiência carnívora e bebívora. Sairemos da agência às 10 horas do dia 29 de abril. Vamos direto pro evento e o retorno será às 19 horas. Se você é do tipo animado e quiser estender, após as 22 haverá um show e muita festa, mas aí você não tem mais o transporte para vir para cá, tá? Então você tem que se preparar para ver como você vai voltar. Mas vai que o seu grande amor tá lá na cidade americana, aproveita e fica por lá. Quanto custa isso? Para os homens, R$309. Mulher, R$279. Adolescentes de 11 a 17 anos, R$179. E olha só, crianças de 0 a 10 anos não pagam nada. Mas não acaba aí não, tá? Você que é ouvinte do TourCast, do podcast Despachados, do podcast Minuto de Silêncio e do Galera do Raul, que são os podcasts que a gente participa e a gente contribui, você tem 10% de desconto se você for ouvinte de qualquer um destes podcasts, tá ok? Então, todos os preços vão estar aí no link desse post. O que está incluso? O transporte que vai de São Paulo, ida e volta para Americana, comer e beber. Água, cerveja e refrigerante sem limite. Tá? Você pode experimentar as carnes que serão servidas nas 20 estações. Então vale a pena ter essa experiência no Bárbaros, na cidade de Americana. A segunda coisa, meu segundo convite, é que de 14 de abril a 15 de maio começa o tão esperado concurso Comida de Boteco. No TourCast nós já gravamos sobre o que é o concurso, até algumas histórias de alguns botecos vieram parar e foram pauta do TourCast. O esquema lá é o seguinte, a cada sábado, entre 14 de abril e 15 de maio, teremos uma van circulando por 3 botecos participantes do concurso. Então são 3 botecos por cada tour, cada sábado a gente vai sair e vai circular por 3 botecos. Você chega na agência às 12 horas, vamos circular pelos três botecos. A cada sábado nós visitaremos uma zona da cidade. Quando eu falo zona, é zona sul, leste, oeste, tá ok? Durante todo o mês, se você vier com a gente em todos os tours, você não vai repetir boteco. Então, dos 59 botecos participantes esse ano de 2017 no concurso, você terá a oportunidade de conhecer 15 se você vier nos 5 sábados. O valor para isso, olha só que barato, cara. Custa R$60 por pessoa, por tour, tá? Você vem até a agência, você vai visitar os 3 botecos, é o que você consumir no boteco não tá incluso. No final desse processo, a gente leva você para sua casa ou seu hotel, se você estiver na cidade de São Paulo, vamos deixar isso bem claro. Agora, olha o que acontece para você que é botequeiro de verdade. Se você vier no segundo sábado, você não paga mais R$60, você vai pagar R$55. No terceiro, você vai pagar R$50. No quarto, R$45. E se você for botequeiro mesmo, no quinto sábado, meu irmão, se liga só, você não paga nada. É isso aí. Se você vier em todos os tours, no último, você não paga nada. A conta é da Infinity. Então, tour no concurso Comida de Boteco é com a Infinity. Vem com a gente que você vai gostar e vai se dar bem. Um abraço, te vejo no próximo TourCast.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.